Gaúcha Faixa Especial recebe nessa noite piloto, instrutor de voo, ex-comandante, ex-administrador do Aeroclube do Rio Grande do Sul, entre outras funções ligadas à aviação, comandante Sérgio Machado, que está no programa para falar hoje sobre o lançamento do seu livro de crônicas, Voos e Acrobacias, Memórias e Revelações de um Apaixonado pela Aviação. Longa essa paixão, comandante. 57 anos de aviação. Livro lançado neste final de semana. Comandante, bem-vindo aqui ao Gaúcha Faixa Especial. Obrigado pela presença. Boa noite.
Opa, boa noite.
Olha, assunto da aviação é um assunto forte entre a nossa audiência. Há uma identificação muito grande, me parece, pelo gaúcho em geral com o assunto aviação, né? Nós estamos aqui na terra da Varig, talvez parta um pouco disso essa tradição. Eu queria abrir a entrevista dessa noite justamente lhe perguntando qual é o tamanho dessa cultura e desse amor do Rio Grande do Sul quando o assunto é aviação. Como é que a gente dimensiona isso?
Olha, realmente é um fato digno de nota, né? Principalmente por falarmos ou conectarmos a aviação e o seu nascedor aqui na região sul, né? Principalmente no Rio Grande do Sul. Eu até começo o livro contando um aspecto pouco conhecido da história da nossa aviação, onde eu falo de uma moça, uma menina, uma francesa, chamada de Adrienne Bolland, que andou aqui pelo Brasil, um pedacinho mais especificamente na Argentina, e fez uma façanha lá em 1924 de ultrapassar aí os Andes, né? Ela voando, a moça novinha aí. Por que que eu falo nela? Porque depois ela foi embora e o avião dela acabou aqui em Porto Alegre, especificamente aqui na zona sul da cidade, em Belém Novo, na terra ali do seu Podalírio Machado, que casualmente era o meu avô, né? Então eu começo o livro falando desse episódio pouco conhecido. Logicamente, depois há uma série grande de desdobramentos, né, na aviação, conectadas aos primeiros voos nessa região aqui, aos voos até que a Brigada Militar fez, e logo a seguir a própria Varig, em 1923-24, né? Desculpe, 1937-38, com os voos aqui pela chamada Lagoa dos Patos, né? Aquele hidroavião, o Dornier, onde a Varig realmente nasceu.
O senhor trabalhou na Varig. Como é que foi a sua experiência como comandante, em termos de currículo, a sua experiência como comandante de aviação comercial?
Assim, foi um período interessante porque eu fui logo no início, era muito jovem, convocado para ser instrutor da Escola Varig de Aeronáutica aqui em Porto Alegre. E posteriormente eu acabei voando nos aviões de linha da Varig, né, entre os quais o famoso Douglas DC-3, que voava no país inteiro, né. E posteriormente também voei um outro avião que marcou data aqui, que era o Avro, o HS-748, aqui na região sul, principalmente na região sul, Porto Alegre. A gente tem que lembrar o seguinte, ó, naquele tempo o país era dividido em áreas, em segmentos, né, e tinha aqui, por exemplo, no sul, nós tínhamos a base da Varig em Porto Alegre. Então nós cobríamos aqui todo o estado do Rio Grande do Sul e alguns estados como Paraná, Santa Catarina e tal. Assim era o país inteiro dividido em áreas e esses aviões percorriam as cidades mais importantes das respectivas áreas.
E o que levou, o que lhe motivou a escrever o livro reunindo histórias ligadas à aviação? Onde é que está a origem
Olha,
disso?
Sim, determinados fatos, né? Por exemplo, a gente, à medida que a idade avança, né, tu fica respondendo perguntas de alunos e pessoas que arguem sobre como é que era a aviação de épocas passadas, e eu disse, bom, aguarda um pouquinho aqui que eu vou tentar reunir as minhas memórias e vou fazer um relato, vou escrever um livro contando os aspectos pitorescos, interessantes, desse longo período dentro da aviação. Eu posso te dizer, Paulo, que o que me ajudou, na verdade, foi esse vírus que inventaram aí, e que me forçou a ficar em casa bastante tempo, né, e já me deu bastante tempo também, por causa disso, a escrever o livro, fazer as anotações. E posso te dizer que é uma experiência bem mais difícil do que praticar aviação, voar, solar os aviões, voar os vários aviões, porque quem não tem ainda ou não tinha até então o dom da caneta, né? Eu fui, vamos dizer, lançando, fazendo as minhas notas e depois, logicamente, uma pessoa fez as correções e partimos daí para a editora.
E são textos que o senhor tinha guardado já há quanto tempo?
Olha, Paulo, na verdade não eram textos que eu tivesse guardado, eu não tinha, na verdade, nada escrito, né? O que eu fiz foi fazer anotações em uma folha de papel, tentar relembrar os fatos, as datas, né? E depois ir para o computador e fazer os lançamentos até dar um formato mais ou menos palatável, porque eu tive que me colocar na posição de quem compra um livro desses, abre o livro e tenta ver a aviação. Então eu tinha que. A aviação história eu tinha bastante, agora me faltava ainda.
Mas estava
O
tudo na
dom
cabeça, não
literário, né, que eu
é?
ainda acho que eu não tenho, mas é o pessoal que leu o livro, pelo menos os rascunhos, gostou bastante.
É justamente isso, né? Então não eram histórias que estavam já numa pastinha guardadas que o senhor foi anotando em algum momento, não. Estava tudo 100% na cabeça, em algum momento o senhor sentou e escreveu redigi-las aí para o livro.
Sim, senhor, e essa coisa começou no início deste ano de 2021 e consegui lá por setembro, outubro, finalizar o processo.
É, não, eu lhe pergunto porque eu tenho aqui o dado de que são 48 crônicas, é isso, né? É bastante história e aguardar. A memória vai bem, vai boa, hein, comandante?
Olha, vamos levando. Na verdade, dá 50, né? Porque eu anexei mais, bem no finzinho, anexei mais duas. Aí o livro fechou com um número redondinho de 50 episódios, 50 histórias, 50 fatos, curiosos e interessantes.
Qual é a sua história favorita?
Puxa, eu não, o que eu. Mais gosto é fazer as descrições dos voos de longo curso que eu fiz, trazendo aviões de várias partes, né? Principalmente da América do Norte, Canadá e tal, para o Brasil. Quando uma pessoa, um proprietário ou alguém adquiria um avião, e recentemente eu até busquei um avião na Áustria, que foi uma das maiores viagens de que a gente chama de translado que eu fiz, né? Foi pegar o avião na cidade de Viena, na Áustria, e trazer até Porto Alegre, voando lá pelo norte, quase no Polo Norte, né? É uma rota muito difícil de ser feita em aviões leves, pequenos, bimotores, como foi o caso deste Diamond que eu trouxe de lá para uma empresa aqui de Porto Alegre que se chama Aeromote, que revende esses aviões. Então foi um voo maravilhoso que eu costumo lembrar com muita satisfação. Mas poderíamos ficar aqui horas e horas falando sobre N outros episódios interessantes que me parece seriam muito curiosos e muito ambicionados de serem lidos por quem gosta de aviação de modo geral.
Qual é a dificuldade de um voo dessa magnitude que o senhor estava descrevendo lá pelo norte, quase no Círculo Polar Ártico? É o clima? Qual é a dificuldade?
A dificuldade é o clima, tanto que eu saí na tangente, ou seja, se demorasse mais um mês o avião ficar pronto, eu teria que cancelar o voo, porque o inverno lá é extremamente rigoroso, né, com temperaturas extremamente baixas, impõe certas dificuldades para aviões que voam aí em torno de 15, 18, 20 mil pés, como é o caso desse avião que eu trouxe. Quando a gente sobe num avião comercial potente, de grande porte, né, um Airbus, um Boeing, a gente vai para 30, 35 mil pés. E o voo num avião pequeno, como este Diamond DA-62 que eu trouxe, a gente voa numa faixa que vai de 15 a 20 mil pés de altura. E, logicamente, tu enfrenta exatamente os níveis onde as piores temperaturas ou as piores circunstâncias se apresentam.
Desculpa lhe perguntar até por uma pergunta. Eu sou leigo, né? Obviamente. Esse Diamond, ele é que é um bimotor? Como é que ele é?
É um bimotor para 7 pessoas, né?
Tá.
É um muito, muito moderno, sem dúvida nenhuma, extremamente bem equipado, com o que há de mais moderno em termos de tecnologia. Entretanto, mesmo assim, para um voo nesse nível, nessa altura, ele impõe uma dificuldade razoável. Mas o voo se deu muito bem, eu consegui vir via Canadá, passei lá pela Groenlândia, né? Passei pela Islândia, Groenlândia, Groenlândia, Canadá, Canadá, entrei pelos Estados Unidos e vim depois descendo aí pela América Central, Caribe, essa região toda, até chegar em Porto Alegre. Foi um dos voos mais interessantes, mais satisfatórios, que eu digo, no, em termos profissionais, né, de terem sido voados. É um que eu guardo com muito boa recordação.
Estamos conversando com o piloto, instrutor de voos, comandante Sérgio Machado, lançando o livro, contando suas histórias sobre aviação. E na condição de piloto, eu estou tendo o privilégio de ouvi-lo aí na raça. E eu imaginando na minha cabeça o desafio desse voo, essa rota extremamente longa, né, passando por lugares inóspitos e, por vezes, né, lugares que, para boa parte dos brasileiros, a gente nunca vai ter a oportunidade de enxergá-lo, de enxergar essa geografia. Uhum. Né? Qual foi o local mais bonito que o senhor mais gostou de sobrevoar, assim, que lhe chamou a atenção?
Olha, cara, eu tive tantas imagens, tantas circunstâncias maravilhosas que muitas vezes eu lamentava o fato de eu não poder compartilhar com os meus amigos e outras pessoas que gostam de aviação, na medida em que esses voos eram feitos, sempre feitos em translado, geralmente era um piloto sozinho, ou no máximo vinha um copiloto comigo, dependendo do tipo de avião e da rota a ser percorrida. Mas 80% desses voos eu os fiz sozinho. Então a quantidade de circunstâncias e eventos são inenarráveis, mas posso te dizer que são absolutamente interessantes. Tá? Eu começo o livro, por exemplo, dizendo que o motivo de eu ter escrito esse livro foi exatamente tentar desfrutar ou passar para o leitor as imagens, a beleza, a circunstância, a solidão até desses chamados voos de translado, de longo curso, buscando aviões em outros países e trazendo-os para o Brasil.
E quanto tempo durou esse voo que o senhor fez no translado do Diamond? Foi o mais longo que o senhor fez?
Sim.
Quantas horas um voo desse?
Deu cerca de 62 horas totais, né? Logicamente com várias paradas ao longo da rota, inclusive na Groenlândia, com temperatura de 16 graus abaixo de zero, que é um lugar maravilhoso que talvez eu não vou ter condições de revisitá-lo, exceto comprando uma passagem até lá. Mas fazendo esse tipo de atividade, que é o chamado voo de translado, acho que vai ser bem mais difícil que eu possa repeti-lo.
Que ano foi esse trabalho?
Há 3 anos atrás, 2 anos e meio atrás.
Ah, faz bem pouco tempo, bem pouco tempo.
Uhum.
Bom, falando então, voltando um pouco ao assunto sobre ser leigo, né? Quem está eventualmente ouvindo a entrevista, se interessa, é um amante da aviação, se pergunta, eu por exemplo, Paulo Rocha aqui, eu gostaria de virar um piloto de avião. Por onde é que se começa para virar um piloto de avião?
Paulo, as coisas são, vamos dizer assim, bem simples, embora estejam bem mais metodizadas, ou seja, bem mais circunscritas a cumprimento de regulamentos que são impostos hoje em dia. O nosso país funciona debaixo de regras, né, da ICAO, do International Civil Aeronautical Organization, e elas seguem contornos elaborados pela ANAC, que é a nossa Agência Nacional de Aviação Civil. Então, qualquer brasileiro acima dos 17 anos e meio que queira fazer um curso, tornar-se piloto, é bastante simples. Por exemplo, eu estou cotidianamente ali no Aeroclube de Eldorado do Sul, que fica logo, logo depois da cidadezinha de Eldorado aqui, cruza pela Ponte do Guaíba. Quando a BR-16 divide com a 290, anda aí uns 12 quilômetros na 290, está na frente do aeroclube. Eu terei o maior prazer em ajudar, e aliás essa é a minha vocação, sempre foi, jovens a ingressar nesse, vamos chamar assim, entre aspas, mundo maravilhoso da aviação. Ainda, apesar de todo o automatismo que circunda a aviação, ainda é uma das coisas fascinantes e motivadoras para jovens que de repente se sentem atraídos pelas coisas do ar, pelo fato de voar, que é ainda, posso te dizer, maravilhoso.
E quanto tempo dura a formação de um piloto?
De 6 a 10 meses, a pessoa já se torna um piloto, já poderá comandar um pequeno avião de instrução na função de comandante, né? E dali para frente, se quiser prosseguir na aviação, são alguns degraus que vão se sucedendo, entre eles a formação subsequente, que é o piloto comercial, já requer uma formação um pouco mais completa, né? Não só do ponto de vista físico, mas intelectual, e depois técnico, né? E vai avançando. É uma coisa assim maravilhosa, eu vibro muito com isso, e eu acho que eu cumpro a minha função, uma das mais importantes funções que eu entendo que eu esteja ainda exercendo, que é provocar ou criar motivação para as pessoas buscarem isto, que posso ratificar contigo aqui, é um voo, uma coisa, o voo é uma coisa maravilhosa. Uhum. E muito prazerosa para quem decide seguir a aviação.
Não sei se o senhor tem acompanhado, mas imagino que talvez por lidar com a aviação é um assunto que chama a atenção, que é o acidente que vitimou a cantora Marília Mendonça, né? As últimas informações dão conta de novidades, por exemplo, sobre os exames toxicológicos, exames de saúde envolvendo a tripulação, né? Os pilotos que deram negativo para qualquer enfermidade de saúde, né? Também teor alcoólico e toxicológico, não evidenciaram nenhum tipo de consumo de substância. Enfim, o senhor tem acompanhado isso, assim, sobre a questão das hipóteses? O que, que lhe parece que pode ter ocasionado esse acidente, que até agora não foi esclarecido?
Bom, eu conhecia particularmente o piloto, que nós o chamamos de Gera Medeiros, na verdade é Geraldo Medeiros, né? Então, é uma pessoa adulta, pai de família e tal. Eu tenho absoluta certeza que nenhuma circunstância extra, exceto o fato de o voo ter sido conduzido a uma altura mais baixa do que seria recomendável em função da topografia do terreno lá existente e da presença daqueles fios de alta tensão, que foi o fator que motivou a colisão e a subsequente queda, né? Mas é uma realidade que nós enfrentamos hoje em dia e que outrora não eram tão frequentes quanto atualmente, né? A aeronáutica, através do seu departamento específico, o Departamento de Aviação Civil, que antigamente era DAC, hoje é ANAC, se preocupa com isso e com certa razão.
Mas o que, que poderia explicar um voo, o avião estar voando tão baixo?
Olha, eu entendo que a experiência do piloto era muito grande, ele tinha um copiloto com ele, tá? E quando tu voas um avião, vamos dizer assim, executivo, no qual tu estás em contato quase direto com os passageiros, né, que a distância entre o piloto, o copiloto e o passageiro é centímetros, não chega a um metro de distância, né? Muitas vezes tu tens a tua atenção despertada por uma informação que o passageiro solicitou, ou então por uma intenção do próprio comandante de mostrar a região que ali se apresentava, né, uma região acidentada, interessante, para o seu passageiro, né, com um objetivo talvez não tão profissional de desviar a atenção naquele momento, que seria bastante crucial. Pode ter sido, sim, um fator de interação entre a tripulação e os seus passageiros, que possa ter, por alguns segundos, promovido uma distração que ocasionou o acidente, né?
Bem, recebemos aqui no Gaúcha Faixa Especial o piloto e instrutor de voo, ex-comandante Sérgio Machado, lançando nesse final de semana o livro Voos e Acrobacias, Memórias e Revelações de um Apaixonado pela Aviação, lançado nesse final de semana pela editora AG. Como é que faz para comprar o livro?
Olha, tem pela internet, ligando para a AGE, o nome da editora, né? Ou então nas bancas, nas principais bancas aqui de Porto Alegre. E também no próprio Aeroclube, ali. Eu vou deixar vários exemplares para venda lá. O pessoal da AGE também vai estar amanhã, que é esse sábado, divulgando o livro, onde eu vou fazer a tarde de autógrafos, né? Será divulgados vários outros lugares que poderão ser adquiridos.
Tá bem. Obrigado, professor. Uma boa semana para o senhor e até um próximo contato.
Ok, Paulo. Muito obrigado e estamos sempre à disposição. Muito obrigado pela entrevista, isso ajuda bastante na divulgação do nosso trabalho e na divulgação, de motivar os jovens a seguir a aviação como profissão. É muito bacana. Um abraço.
Um abraço.